A medida é referida a uma expressão grega, horos, que está na origem da nossa palavra portuguesa horizonte. Não? Horos é aquilo que limita, que determina. Por isso que no texto a palavra horos está ligada à bestimmtheit, determinidade, e à determinação. Então, né, o discurso que pretende ser científico não pode abrir mão da determinação, da medida, do horos. Ora, é justamente isto o que faz esse discurso da sobriedade que desiste da ciência. E ao fazer isto, perde-se a medida do eu, a medida do si, a medida da consciência. É por isso que, segundo a interpretação de Hegel, e aqui, obviamente, nós não estamos em condições de avaliar o mérito ou demérito dessa interpretação, mas apenas estamos comentando a própria interpretação de Hegel. Mas justamente essa perda da medida, né, Hegel vai chamar justamente a perda do entendimento. Quer dizer, o envolver a consciência de si num véu, isso está presente na posição criticada por Hegel, na medida em que ela quer afundar, né, essa peculiaridade do si, né, a autoconsciência, o entendimento, na essência, no absoluto. Né? Se dando ares de que filosofa verdadeiramente e santamente. Quer dizer, uma filosofia verdadeira e santa seria então aquela que afunda ou mergulha, eu até adotaria a expressão afundar versenken, né, o termo alemão, para marcar talvez essa radicalidade da crítica de Hegel, porque o que ele chama aqui o saber substancial, privado de conceito, é outro nome que ele dá para aquilo que ele chamou, anteriormente como sobriedade, temperança que desiste da ciência. Esse saber quer abolir o limite, o horos, a medida entre, né, a consciência de si individual finita e a essência, o absoluto infinito. Ora, isto é um erro, né, vamos dizer assim, ontológico, com graves implicações éticas, porque essa abolição da medida que separa o si, o selbst, a consciência, do infinito e da essência, isto gera no campo ético o arbítrio. Né? Vamos dizer assim, um erro grave na ontologia deixa profundas consequências na moral. Então, né, ao abolir a medida que separa o finito do infinito, reina o vale tudo no campo ético, no campo moral, né, o arbítrio. Quer dizer, essa aqui então poderia ser uma resposta a Hegel, ou melhor, uma resposta de Hegel àqueles, né, que viam nele um pensador próximo, né, a Schelling, e, portanto, um espinosista. E não devemos esquecer que aí, né, Hegel, um dos seus últimos dias de Jena, quando redige a Fenomenologia, ainda não tinha, né, a fama que ele terá posteriormente, era visto como um discípulo de Schelling. Então, enquanto próximo a Schelling, ele poderia ser acusado, de ateísmo e de amoralismo. E aqui, ele se propõe a responder a essas questões. Pelo menos é o que eu vejo como subentendido nesse texto de Hegel, nessa crítica a esse saber substancial privado de conceito.